Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reuniões e audiências dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela entidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da nona sessão ordinária 2024.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Você pode falar no microfone, por favor? Doutor Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico, ausente. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos, ausente. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierry.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o presidente que estamos na maioria.
Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Hino a Garça. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores para, em pé, ouvir o hino a Garça.
Senhor presidente.
Sim, Fábio.
Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Jair Rodrigues de Oliveira, a dona Elza Machado Magalhães e também a dona Esmarta Sintra Luporini. Obrigado.
E o senhor Valdir Marius, também lá no Distrito de Já, faleceu hoje. Um minuto de silêncio. Em nome da Câmara Municipal de Garça, todos os vereadores, nosso sincero sentimento aos familiares e amigos. Que Deus possa confortar o coração. Coloco em votação a ata da 8ª Sessão Ordinária 2024. Os vereadores, por favorável, permaneçam sentados, contrário, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada as atas. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de Lei nº 89/2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre denominação de imóvel público, Museu Histórico Pedagógico Antônia Bettoni Garavaso.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto para apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei nº 90/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da Lei nº 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º A da Lei nº 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 206.675,11, objetivando utilizar os recursos federais do Bolsa Família no exercício anterior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei nº 91/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da Lei nº 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º A da Lei nº 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 20.515,74, objetivando utilizar os recursos federais do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social, IGDSUAS, do Exercício Federal.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Câmara.
Projeto de Lei nº 92/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da Lei nº 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2A da Lei nº 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 28.118,27, objetivando utilizar os recursos estaduais do programa Liberdade e Assistência do exercício anterior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei nº 93/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da Lei nº 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2A da Lei nº 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de... Perdão, presidente, eu li errado. É o projeto, o próximo projeto. Vou recomeçar. Sim. Projeto de Lei nº 94/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da Lei nº 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º A da Lei nº 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 12.028,75, objetivando utilizar os recursos federais do Programa de Fortalecimento Emergencial do atendimento do Cadastro Único do Sistema Único da Assistência Social de exercício anterior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei nº 95/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da Lei nº 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º A da Lei nº 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 43.817,16, objetivando utilizar os recursos federais do Programa da Média Complexidade, craque do exercício anterior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 96/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435, PPA, e altera o anexo 2º A da lei 5.560/2023, EDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 44.450,60, objetivando utilizar os recursos federais do Programa Proteção da Média Complexidade, PAEF, do exercício anterior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 97/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 118.620,64, objetivando utilizar os recursos federais do Programa Proteção Social Especial de Média Complexidade, FNAS/Covid, portaria 378, reprogramação do exercício anterior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 98/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 4.338,39, objetivando utilizar os recursos estaduais do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do exercício anterior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 99/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º A da lei 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 214.000, objetivando utilizar os recursos de alienação de bens tesouro do exercício anterior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 100/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 230.846,32, objetivando utilizar os recursos de alienação de bens, tesouros de exercício anterior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei complementar número 9/2024, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar número 08/2015, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos dos incisos 9º do artigo 37º da Constituição Federal.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito ao seu primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, e realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcões de Moura Filho. Presidente?
Sim.
Não, não, presente mesmo.
Tá. Você ordem do dia.
Presidente, é a ordem do dia agora. Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Sim, presente.
Fábio Santos, presente. Lico, ausente. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Ausente. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que estamos com 11 vereadores presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item 1. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 101/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial, Jovaldo Mendonça ME. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcões de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Rafael Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo-se, presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 101/2023, em discussão e votação únicas. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 128/2023, de autoria do prefeito, que dispõe sobre autorização para exploração de serviço público de transporte de passageiros e de veículos de aluguel, táxi, no município de Garça. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutivo à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Pela ordem, presidente.
Sim, Almeida.
Dispensa a leitura da matéria, visto que todos receberam.
Consulto o plenário sobre a dispensa da leitura da substitutiva. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário, que se manifeste. Está dispensada a leitura. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o presente matéria. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário, que se manifeste. Por se tratar de matéria oriunda e das comissões, o mesmo será votado e discutido na presente sessão. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o substitutivo. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcões de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Rafael Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informe, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo ao projeto de lei número 128/2023, em discussão e votação únicas. Determino o encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Item 3. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 26/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA. E altera anexo 2A da Lei nº 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 360 mil, reais, destinando o suplemento à subvenção econômica que trata da Lei Municipal número 5.566/2023. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário, entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kimpe Marcões de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Aprovado por unanimidade de votos, projeto de lei número 26/2024, em segunda discussão e votação. Item 4. Entre em segunda discussão e votação, projeto de lei número 32/2024. De autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 20.000, objetivando a utilização dos recursos próprios. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário em entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kimpe Marcões de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 32/2024, em segunda discussão e votação. Item 5. Entre em segunda discussão e votação, projeto de lei número 43/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 833.030,54, objetivando a utilização do recurso federal do exercício anterior. Auxílio Financeiro ICMEC 123, denominação ICMS, Lei nº 176/2020, Apoio Financeiro FPM e Apoio Financeiro MP 938. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kimpe Marcões de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 43/2024, em segunda discussão e votação. Item 6. Entra em segunda discussão e votação projeto de lei número 44/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da Lei nº 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da Lei nº 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 466.177,96, objetivando a utilização do recurso referente ao trânsito do exercício anterior. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário em entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há orador inscrito.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 44/2024, em segunda discussão e votação. Item 7. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei número 52/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$1 milhão, objetivando a utilização do recurso próprio na categoria econômica 33.90.40.00, serviços de tecnologia e informação, para anulação da ficha número 171, categoria econômica 33.90.39.000. Outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de voto o projeto de lei número 52/2024, em segunda discussão e votação. Item 8. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei número 53/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$30 mil, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar de autoria do vereador Tenente Almeida, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo para o senhor presidente, todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 53/2024, em segunda discussão e votação. Item 9. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei número 54/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 297.538,45, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar de autoria dos vereadores Antônio Franco dos Santos, o Bacana, Fábio Santos, Lucas Cateto, Marquinho Moreira, Pedro Santos e Tenente Almeida. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcon de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o seu presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 54/2024, em segunda discussão e votação. Item décimo. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei número 60/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.485/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$30.000, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar de autoria do vereador Tenente Almeida, Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcon de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o seu presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 60/2024, em segunda discussão e votação. Item 11º. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 61/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$30.000, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar de autoria do vereador Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcon de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o seu presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 61/2024, em segunda discussão e votação. Item 12º. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 62/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$170.076,91, objetivando a utilização dos recursos da emenda parlamentar de autoria dos vereadores Fabinho Policinani e Lico. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em discussão, em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação o nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcon de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o seu presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 62/24, em segunda discussão e votação. Item 13º. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 63/24, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 90 mil, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar de autoria dos vereadores Elaine Oliveira e Pedro Santos. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário, entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, honorários colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Bom, as emendas, né, impositivas, a gente está vendo que o prefeito municipal ele encaminhou já os projetos, né? E, consequentemente, esses recursos já vão ser aplicados nas instituições que é conveniadas com a prefeitura. E isso é bom, né? Inclusive, eu quero deixar claro aqui que o prefeito ele está mandando os projetos, tanto da situação quanto da né, entre aspas, oposição, não me considero oposição, né? Porque oposição é quem trabalha contra o município, nós trabalhamos sempre favorável aqui. Mas o que deixa claro aqui é que o prefeito ele está mandando, né, as emendas tanto de todos os vereadores. E isso é bom, porque os vereadores que indicaram, né, as suas instituições, as entidades aí que estão precisando desses recursos, né, vai poder utilizar o mais rápido possível, porque a partir do momento que esse projeto é aprovado pela Câmara, né, provavelmente o prefeito já sanciona e esse dinheiro já fica à disposição das instituições. Então, isso é bom, essa é uma observação que eu gostaria de fazer aqui. E parabéns, né, pela atitude do prefeito em enviar, né, tão rápido esses projetos, né, e esses recursos que vão atender instituições, áreas de lazer, né, dos bairros também que foram indicados, enfim. Todas as indicações dos vereadores. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcon de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o seu presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 63/2024, em segunda discussão e votação. Item 14º. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 64/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 91.692,30. Objetivando a utilização do recurso das emendas parlamentares de autoria dos vereadores Elaine Oliveira, Fábio Santos e Rafael Fabretti. Em discussão global, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcon de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Capeto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informa o seu presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 64/2024, em segunda discussão e votação. Item 15º. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 65/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, a LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 63.384,60, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar de autoria dos vereadores Rodrigo Gutierrez e Tenente Almeida. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcondes Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informa o seu presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 65/2024, em segunda discussão e votação. Item 16º. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 66/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, que altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 31.692,30, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar de autoria do vereador Rafael Fabretti. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. Sistema de votação nominal, atendendo ao discurso no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informa o seu presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 66/2024, em segunda discussão e votação. Item 17º. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 68/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 57.499,77, destinando o Fundo do Município de Turismo. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informa o seu presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 68/2024, em segunda discussão e votação. Item 18º. Entra em discussão e votação única o projeto de lei número 76/2024, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 5.557, de 7 de julho de 2023, que dispõe sobre a concessão do Prolabore aos policiais militares, que realizam serviços de policiamento, fiscalização e disciplina das atividades previstas no Código do Trânsito Brasileiro e das outras providências. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcon de Moura, filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o seu presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 76/2024, em segunda discussão, em discussões e votações únicas. Item 19º. Entre em segunda discussão e votação o projeto de emenda da Lei Orgânica número 01/2024, de autoria dos vereadores Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, Antônio Franco dos Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda, Lico, Marquinho Moreira e Pedro Santos, que altera a lei orgânica do município de Garça, dispondo sobre a competência para a denominação dos próprios vias e lavraduras públicas no município de Garça. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada. O sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 186 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Rodrigo Thierres.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o seu presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei de emenda de lei orgânica 01/2024, em segunda discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado o requerimento número 144/2024, de autoria da vereadora Elaine Oliveira, convidando o diretor executivo do SAE, o senhor André Panzini, para falar sobre os trabalhos da autarquia, em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento. Requer a mesa, na forma regimental, consultado o plenário, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10, da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o dispositivo do artigo 239 do Regimento Interno, da edilidade, que seja convidado o diretor executivo do SAE, senhor André Pazini, para que compareça a 9ª sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de abril de 2024, a partir das 17h15, para prestar esclarecimentos sobre os trabalhos da autarquia. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Elaine Oliveira, vereadora PSDB.
O diretor do SAE, André Panzini Bonfim, encaminhou o ofício 007-2024, justificando a sua ausência. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do ofício.
Senhor prezado, senhor presidente,
Em resposta ao convite para comparecer à próxima sessão na Câmara Municipal no dia 1º de abril, gostaria de expressar minha sincera gratidão pela consideração e pelo convite. Agradeço especialmente à vereadora senhora Elaine Oliveira por solicitar esse convite em meu nome. No entanto, é com pesar que informo que devido a uma consulta médica agendada para a mesma data do convite, solicito respeitosamente a remarcação da data para o meu comparecimento. Entendo plenamente a importância e a urgência dos assuntos a serem discutidos durante a sessão da Câmara Municipal. Porém, é extremamente difícil conseguir a consulta médica com um especialista em curto prazo. Peço desculpas pelo inconveniente que essa mudança possa causar à programação da sessão ou aos demais participantes. Estou totalmente disponível para colaborar na busca por uma nova data que seja conveniente para todos os envolvidos. Agradeço antecipadamente pela compreensão. Aguardo o reagendamento para poder participar ativamente dos debates e contribuir de maneira significativa para os assuntos em pauta. Respeitosamente, André Pazim Bonfim, diretor executivo, assinado digitalmente.
Indicação. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda a leitura da indicação número 23/2024, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 23/2024. Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, sugerindo ao prefeito realizar a cobertura do ponto de ônibus localizada de frente ao fórum.
Determine o encaminhamento da indicação apresentada. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 247/2024, Pedro Santos, solicitando informações ao prefeito sobre o cumprimento da Lei nº 5.412/2021, que obriga a transparência de informações sobre os processos de aprovação dos loteamentos que tramitam perante a administração municipal.
Consulto o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 248/2024, Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a erradicação da árvore localizada na rua Júlio Bertolucci, de fronte ao numeral 253 do distrito de Jaffa.
Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 249/2024, Rodrigo Thiers, solicitando o voto de congratulações e aplausos aos servidores públicos municipais desempenharam excelente trabalho na renovação das placas de sinalização de trânsito no distrito de Jaffa.
Consulta o segundo secretário, seu orador.
Rodrigo Dias.
Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pelo sistema de informática. Gostaria de agradecer nesse requerimento os servidores municipal. Que faz parte da pintura de solo, troca de sinalizações lá de Garça, né? Da cidade de Garça, que realizou nos últimos dias um excelente trabalho lá no distrito de Jaffa, sinalizando todas as ruas, no caso, trocando as placas de sinalizações, fazendo os pares, atendendo a parte, no caso lá, perto da unidade de saúde, fazendo a parada para deficiente. Então, quero agradecer aos funcionários da prefeitura, né, que faz a parte da sinalização de trânsito e a troca de placa, pelo excelente trabalho que fez lá no distrito de Jaffa, atendendo uma solicitação desse vereador que os fala. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 250/2024, Elaine Oliveira, solicitando um voto de congratulações e aplausos às merendeiras lotadas na EMF, professora Orânia Averino de Souza, pelo carinho e dedicação que desempenham seu mister, levando qualidade à refeição das crianças daquela unidade escolar. Consulta o segundo secretário se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 251/2024, Elaine Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Silvana Merendeira da MF, professor João Crisóstomo, pelo carinho e dedicação que desempenha seu mister, levando qualidade à refeição das crianças daquela unidade escolar.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 252/2024, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de abrir para uso da população aos finais de semana, feriados, as piscinas do Centro Esportivo Social.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 253/2024, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se procede a informação de que está faltando lençol e materiais de uso pessoal aos pacientes do Hospital São Lucas, conforme denúncia recebida por esta casa.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 254/2024, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a roçagem do Mato Alto e limpeza geral na rua Osmar de Assis Novaes.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 255/2024, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma vistoria abrangente em toda a cidade de nossa estimada Garça, com o objetivo de identificar e sanar os pontos onde há acúmulo de mato alto e a necessidade de limpeza geral, atendendo às inúmeras reclamações dos munícipes a respeito desses assuntos.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 256/2024, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção na estrada rural São José dos Bonini, tendo em vista que o mato ao longo dessa via encontra-se em estado elevado de crescimento, o que tem comprometido a sua utilização e a segurança dos usuários.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 257/2024, Pedro Santos, solicitando a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, para que informe a possibilidade de realizar os reparos necessários na iluminação pública da rua Joaquim Pereira, visto que o local está com lâmpadas apagadas.
Consulta o segundo secretário, seu orador.
Não há orador.
Eu peço a palavra.
Eu? Rodrigo Gutierrez.
Boa noite novamente, mesa diretora, senhores vereadores, público que nos acompanha. Esse requerimento é um requerimento que eu fiz há um tempo atrás também, que o vereador Pedro está repetindo o requerimento. A rua Joaquim Pereira, lá no Distrito de Japa, é uma rua que foi pavimentada agora, ao longo do nosso mandato agora, através do prefeito João Carlos, né, o vice Flávio Pérez, com a solicitação que a gente fez de melhoria na pavimentação lá no Distrito de Japa. Essas ruas, no caso, recebeu a pavimentação pela primeira vez. É a rua que interliga a Joaquim Pereira ao novo... as casinhas do Vista Verde, no caso, e interliga entre as duas escolas ao prédio do SAAI. Então, sobre essa iluminação lá, já foi solicitado o prefeito, através da secretaria, para que fosse executado um projeto, né, de elaboração para poder colocar essa iluminação. Então, quero deixar aqui registrado em tribuna, no caso, avisando os moradores de Japa que a gente já providenciou esse pedido junto ao prefeito e já foi elaborado o projeto, no caso, né, de iluminação, e foi encaminhado para a CPFL, onde agora tem o trâmite entre a CPFL para poder estar executando essa iluminação lá no Distrito de Japa. Então, eu queria deixar aqui, comunicando aos moradores do Distrito de Japa, que a gente fez essa solicitação aí. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 258/2024, Pedro Santos, solicitando à Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, para que informe a possibilidade de realizar a vistoria geral no Distrito de Japa, visando reparar a iluminação de vários locais que estão com as lâmpadas apagadas.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Rodrigo Gutierrez.
Boa noite novamente, mesa diretora, senhores vereadores, público que nos acompanha. Esse requerimento também foi um requerimento que eu fiz há dias atrás, agora lá, solicitando à Companhia de Força e Luz, CPFL, que fizesse uma inspeção lá no Street Jaff, tendo em vista que realmente tem várias luzes, no caso, queimadas, inclusive no Vista Verde, que é um bairro novo, no caso, que faz 2 anos ou 3 anos que foi entregue, no caso, para os moradores lá. Então, como terceirizou a parte da CPFL, negócio de iluminação pública, uma empresa que é responsável por isso. Então, eu fiz um requerimento semelhante a esse do vereador, para que possa ser feita uma inspeção lá no Street de Jaffa, tendo em vista porque, para a gente poder abrir chamada, no caso, para solucionar esse problema, a gente tem que estar, cada morador, no caso, teria que estar fazendo o pedido, abrindo chamado, porque eles pedem um local de caso de identificação, que seria o relógio da própria residência. Tendo em vista que tem vários locais, no caso, com esse problema de iluminação lá, eu fiz um requerimento semelhante a isso, estou aguardando a companhia me responder, provavelmente na próxima semana ou na outra já vem essa resposta do requerimento, aí eu posso estar passando para o vereador Pedro também, para ele poder estar passando para o morador que pediu a solicitação para ele. Meu muito obrigado, uma boa noite.
Consulto segundo, secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste. Bom, o requerimento do vereador Pedro, como ele não está presente aqui na sessão, então vou falar, né, sobre o requerimento dele. O vereador, quando faz o requerimento, provavelmente as pessoas pediram para ele, né? Em Jaffa, eu tenho alguns pedidos também, inclusive eu vou até, né, fazer alguns requerimentos também sobre algumas coisas lá de Jaffa, né? Antes não fazia, mas como as pessoas recorrentes vêm pedindo aqui para essa casa, me senti no direito agora de fazer, né? O vereador Pedro, ele geralmente faz requerimentos, né? Aliás, essa questão da CPFL não é só em Jaffa, né? A gente está falando de iluminação. Garça também, né, tem vários problemas com relação à iluminação. Antes, tinha feito um acordo que a prefeitura ia ser responsável pelas trocas de lâmpadas do município. Eu liguei na CPFL para o Eduardo, falei para ele com relação ao bairro Lei Sorelli, né, que eu faço parte de um grupo lá, e lá tinha bastante luzes apagadas. Inclusive, outro setor também, outro local, né, Gutiérrez, eu não estou fugindo do requerimento, eu estou falando de luzes, tá? Já deixo claro aqui que é um problema recorrente. Por exemplo, ali é onde o pessoal vai caminhar, para o bairro Pinto da Baronesa. O bairro fez uma ciclovia lá, o pessoal vai caminhar lá. Se você pegasse dali da rotatória, da saída ali, não da Garça, lá do final, ali onde você desce para a FAEP, daquela parte até a Quinta da Baronesa, quebraram todas as luzes e estavam todas apagadas. Então, para você ver, vai senhoras caminhar lá, vai crianças ali, e daí pega o bairro novo, né, que não tem residência ainda, tudo claro, e aquele pedaço escuro. Fui lá, retirei as fotos também, mandei para a CPFL. Então, Gutiérrez, esse é um problema não só em Jaffa, tá? É um problema também aqui na cidade. Mas precisa verificar se as pessoas estão quebrando as lâmpadas lá, né? Porque tem muitos lugares que eles quebram as lâmpadas. E isso, né, é um prejuízo para a própria sociedade, né? A lâmpada talvez não custe tão caro assim. Mas a gente já falou que a claridade, né, à noite, ele é um fator que leva segurança para as pessoas. E isso acaba, né, trazendo essa insegurança. Mas parabéns para o vereador.
Uma parte, pois não, bacana. Não, é só reforçando, no caso, lá no Street de Jaffa, que nem eu falo, o Vista Verde é um bairro novo lá que tem.
Sim.
E, no caso, a parte de iluminação lá, conta várias lâmpadas mesmo queimadas. Então, tipo assim, eu fiz um requerimento semelhante ao vereador Pedro Santos está fazendo, para poder fazer uma inspeção geral lá no bairro novo, porque tendo em vista que um bairro novo, no caso, teria, né, que estar com a iluminação adequada, no caso. Aí eu só estou reforçando isso aí e parabenizando o vereador Pedro Santos, no caso, pelo requerimento. E se Deus quiser também, em breve, agora com essa nova iluminação que vai vir tanto para a Garça como para o Distrito de Jaffa, vai ser substituída todas essas lâmpadas por lâmpada de LED, onde que vai dar mais claridade, no caso, e mais economia para o município, né? Obrigado pela parte, bacana.
Presidente, então, mas o fator aí é essa questão de quebrar as lâmpadas, esse fato que eu estou colocando, né? Porque, assim, não adianta, tá, lógico que adianta, assim, por exemplo, coloca a lâmpada, as pessoas vão lá e quebram, né? ali eu notei que estavam quebrados. Eu fui olhando, né, que eu passo lá fazer caminhada durante o dia, olhei, e estavam quebrados. Inclusive, quebraram mais duas essa semana. Então, para você ver, né, como que é, essas pessoas que não têm essa consciência, né, que a iluminação pública é paga com dinheiro público, né, ela serve para atender a sociedade e as pessoas vão lá e quebram as lâmpadas. Não estou falando que é geral, né? É assim, em alguns lugares, nesse ponto específico, eu notei que quebraram as lâmpadas. Então, vereador, eu gostaria até que você olhasse lá, né, para ver se está queimada mesmo ou se alguém quebrou. E às vezes as crianças, né, assim, crianças ou adultos também, não estou querendo só falar, jogar a culpa nas crianças. Pode ser qualquer um. Às vezes vão lá, jogam pedra, quebram, traz esse transtorno aí para o bairro, para Jaffa, para Garça. É, não quer dizer que lá não é Garça, mas é um distrito de Garça. Mas, enfim, traz esse problema aí. E a CPFL, às vezes, com tanta manutenção que tem que dar em todas as cidades, acaba, né, atrasando ou demorando para fazer essas trocas de lâmpada. Muito obrigado.
Obrigado, eu. Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 259/2024, Pedro Santos, solicitando à Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, para que informe as possibilidades de realizar os reparos necessários na iluminação pública na rua Dr. Miguel Bruno Ferreira, visto que o local está com lâmpadas queimadas.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 260/2024, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a destinação dos brinquedos que estão armazenados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 261/2024, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quantos professores solicitaram afastamento ou exoneração nos últimos 2 anos, discriminando cada um deles.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 269/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Guarantã, de fonte ao numeral 297, no Jardim Paineiras.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Pela ordem, presidente, é 269 ou 262?
262.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 263/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Ricardo Travessor, no Jardim Paulista.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 264/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de que o veículo que faz o transporte de pacientes para tratamento em Marília inclua a Avenida Vereador Olívio Turato, passando pela rua Gustavo Pinho Arendes Dias, atendendo assim os moradores do residencial Monte Verde.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 265/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia da licença de operação emitida pela CETESB para a instalação das empresas no novo distrito empresarial, localizado às margens da SP-294.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos. Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem, que nos ouvem pela internet, essa mensagem é para quem, né, recebeu a autorização de obras lá no novo distrito. Lembrando que eu enviei alguns ofícios para a CETESB, conversei, né, o diretor lá ligou para mim, né, ligou aqui na Câmara, a gente, aliás, acabou ligando, depois ele retornou, e eu pedi algumas informações sobre o distrito industrial. Primeiro, né, o prefeito, não sei se ele informou para as pessoas, que lá só pode, com esse tipo de fossa séptica, aliás, que ali até proíbe, né, a instalação de fossa séptica no município, que lá, se caso, né, realmente a CETESB der a aprovação, que não foi dado ainda, só pode construir lá empresa seca. E essa fossa séptica é só para banheiro, ela não pode ser utilizada para outras finalidades. Então, esse é um ponto. Não sei se os proprietários eles receberam essa informação. Segundo, a licença de operação, até a semana passada, eles não tinham. essa licença de operação. Né? Pode ser que essa semana talvez consiga. Estou até com cópias aqui dos documentos enviado por um engenheiro. E ele está com, tá com algumas plantas lá no distrito e falou, bacana, verifica para mim se lá tem a licença de operação. Porque no documento da prefeitura não existe. Então, se não há licença de operação, não pode ser construído nenhuma empresa lá pela CETESB. Então, esse também é um ponto. Lá no Distrito Industrial, no novo, né, Distrito Industrial, as empresas que receberam aí os seus, as suas autorizações, né, para estar instalando lá, elas também têm que, depois que ser construído, a CETESB tem que aprovar também o funcionamento dessas empresas. Então, assim, ainda tem muita coisa ainda para acontecer nesse distrito. Eu tô pedindo, solicitando, através desse requerimento, né, para a CETESB, se já tem licença de operação, para me poder informar para alguns engenheiros que já está com algumas plantas na mão. Espero que a prefeitura consiga, porque já foram doadas, saiu matéria no jornal que já estão autorizadas a construir. Vamos aguardar a resposta a esse requerimento pela CETESB, porque as informações que eu tive ainda não tinha conseguido. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Rafael Frabete.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
Senhora presidenta, componentes da mesa, todos que nos acompanham de forma presencial e também através das redes sociais. Vamos aí, obviamente, aguardar a resposta do requerimento do vereador Bacana, mas quando você inicia qualquer empresa, em qualquer terreno, em qualquer localidade, você precisa, de fato, tirar a licença da CETESB. Então, é uma atividade, é uma obrigatoriedade que os empresários já estão acostumados. Né? É uma dificuldade para fazer tirar qualquer licença em qualquer órgão, né? Mas é uma atividade que eles já estão acostumados ali a fazerem. Tenho certeza que a gente não vai ter nenhum tipo de problema na emissão dessas licenças de operações para as empresas que estão ali cadastradas. Até onde eu vi ali, as empresas cadastradas, nenhuma vai ter uma licença de operação especial, pelo que eu percebi. Das 25 ali que foram doados e assinados o projeto até a data da semana passada, não tinha nenhuma que enfrentaria aí problema da licença de operação. Embora, como eu disse aqui, qualquer empresa que vai iniciar atividade em qualquer lugar, ela precise dessa licença de operação emitida pela CETESB, né? Sem ser a do empreendimento, né? Como o próprio Bacano já disse aqui, o empreendimento é uma e cada empresa precisa aí ser aprovada.
Uma parte?
Permito, sim.
Nesse caso... Não. Na verdade, aí, a licença de operação é para poder construir. Então, tem duas licenças de operação. Da empresa para operar depois de construído, mas a licença de operação que a CETESB vai autorizar para a construção. Então, essa daí é...
Eu acho que é uma só. Tenho quase...
Bom, ainda bem que você acha.
Né? Eu acho.
Eu não tenho certeza.
Estou
falando que é a informação que eu tive do engenheiro, mas tudo bem. Uhum. Vamos aguardar a resposta aí. Obrigado.
Em relação à licença de funcionamento e à licença de tipo de produção. Mas a CETESB, ela é o órgão CETESB emite essa licença em momentos diferentes, mas o pedido é feito no início da construção de cada empresa. Então, eu sou o Rafael, vou produzir tal coisa. Ele pede, logo no início ele faz esse pedido, e esse pedido ele vai por etapas. Então, para mim, é uma licença só, embora sejam dois momentos distintos. E, de qualquer forma, tenho certeza absoluta que vai dar certo, a gente torce, né, obviamente, para que dê certo. São empresas que estão aí gerando renda, gerando emprego, e o que depender aqui do que a gente puder nessa casa contribuir, a gente vai contribuir. Então, fica mais uma vez aí o meu muito obrigado a essas empresas que estão investindo em Garça, aquelas que estão aumentando e aquelas que estão vindo para cá também. Né? Então, são vários tipos aí. Algumas que já estão aqui, estão aumentando, outras estão vindo de forma do zero a abrir sua empresa aqui na nossa cidade. Então, fiquei nosso muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 266/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando à Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Garça para que proceda ao ajuizamento de medida judicial para obtenção dos dados requisitados através do requerimento número 95/2024.
Consulte o segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste. Bom, a gente já sabia, né, que o secretário não ia mandar a lista das pessoas, né? Estão registrados lá, colocou um monte de lei lá, mas na verdade não se enquadra nenhuma, né, na questão dos dados. A partir do momento que a pessoa ela pede alguma coisa para a prefeitura, e na questão de pagamentos, principalmente, né, que é desconto e a prefeitura vai arcar com uma parte, né? A gente precisa, né, saber quem é ou quem não é, né? Então, nesse caso, já que o secretário não enviou os documentos, é óbvio que ele não ia enviar, né? Porque não vai se comprometer, né? Tem gente usando ali que tem condição de pagar e usando do dinheiro público, né? Que é para questão social, nesse caso, né? Dinheiro público é tudo para questão social, não existe. Quem é rico e quem ganha mais, tem obrigação de pagar. O dinheiro público é para quem não tem condição. Então, agora nós estamos enviando para o juiz, né, esse requerimento, para o juiz poder pedir os documentos para a secretaria, onde nós vamos esclarecer para várias pessoas, inclusive denúncias que foram feitas, né, por pessoas que estão sendo beneficiadas por esse transporte, né, esse desconto no transporte, e que tem condição de pagar e que não se enquadra dentro da lei, né, que exige as referências para poder usar esse transporte, poder ganhar esse desconto, né, para esse transporte de pessoas que estudam, estudam fora, né, que são de Garça, estudam fora. Mas vamos aguardar aí, espero que a gente obtenha essa documentação, né, e tem muitos pré-candidatos aí que estão usando dessa lei, e nós vamos esclarecer para a sociedade. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há orador.
Em votação global, os requerimentos. Vereadores, forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos. E havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto da sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos, senhor presidente, a mesa, a diretora, a todos que nos assistem. Gostaria aqui de pedir uma atenção à nossa região do Centro-Oeste Paulista, nossa micro-região e do estado de São Paulo. Com muita humildade venho aqui conversar hoje com vocês e trazer notícias positivas que podem distribuir um atendimento melhor, que pode favorecer um atendimento na especialidade de um grande programa de residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial que está acontecendo na Santa Casa de Marília e no Centro de Educação de Especialidade Odontológica. Bom, já há um tempo venho aqui, presidente, fiz inúmeros requerimentos, ofícios, venho aqui já há um tempo, já marcando até audiências da Secretaria do Governo do Estado, junto com o doutor Eleuze Spiva, junto com a deputada Annalise, no meio de políticas públicas, né? E o serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial que hoje está acontecendo em nossa Santa Casa de Marília, ela tem uma importância na nossa micro-região de uma maneira muito grande e muito valorosa. Principalmente as imagens que eu vou colocar aí, eu peço para o Antônio, para o Fabiano, por gentileza. Fabiano, junto com o tempo, para eu não me perder aqui. São pacientes, né, eu trago essas imagens, que são pacientes que têm politraumas, traumas na face, mandíbula, maxila, frontal, nasal, zigomático. São estruturas anatômicas que, infelizmente, as pessoas, todos nós, temos a chance né, às vezes por um acidente, ter esse tipo de lesões, fraturas, né? E esses pacientes, eles geralmente têm uma dificuldade de um atendimento dentro do Sistema Único de Saúde. Tem outras imagens aí, pode passar, viu, Fabiano? São imagens, às vezes, um pouco desagradáveis para quem está assistindo, mas eu venho aqui falar sobre esse serviço e a importância que as políticas públicas, né, da nossa região, os secretários de saúde, né, que estão aí nessa micro-região da nossa região do Centro-Oeste Paulista, devem fazer para esse serviço ter uma rotatividade maior, certo? Então, temos aqui, por exemplo, abscessos, temos fraturas na parte frontal, são acidentes, por exemplo, até acidentes esportivos, acidentes, enfim, são de moto, enfim, automobilístico. E também entra também a parte dos pacientes especiais. Fabiano, você pode colocar o tempo, mas não me perco, né? O tempo é curto. Mas eu venho com muito respeito aqui pedir o apoio aos secretários da saúde da nossa microrregião, aos prefeitos, né, que estão à frente aí do cargo executivo, a favorecer a este serviço, dar importância, né, valorizar esse serviço que está acontecendo na cidade vizinha de Marília e que está de portas abertas para atender esses pacientes, essa população que tem esse tipo de acidente, certo? Nessa especialidade. São pacientes também, não só na parte de acidentado, mas também pacientes na parte da especialidade, né? Por exemplo, a parte da odontologia hospitalar também é explorada neste âmbito, né? São prevenções de câncer nessa região anatômica, né? O câncer bucal, que já temos campanhas anuais estabelecidas até em nível estadual. Temos pacientes entubados na UTI, pacientes especiais com especialidades como síndrome de Down, fissuras palatinas, enfim. São pacientes que necessitam, às vezes, de uma equipe de anestesia geral. E lá em Marília, na Santa Casa, também valorizamos o serviço da residência do serviço de anestesia, né, dos anestesistas. Então, a Santa Casa de Marília, ela está de portas abertas, como o CEL também, que é o Centro de Especialização Odontológica, que também favorece essa educação na especialidade. E eu gostaria aqui de finalizar que a importância dos secretários da saúde da nossa região é ter essa intercomunicação e dar a importância exata a este serviço, né? Servir a políticas públicas de uma maneira que possamos favorecer, né, o pronto atendimento para esses pacientes, porque o pronto atendimento mais rápido possível nesses pacientes, ele favorece, às vezes, o paciente não ter sequelas, não ter a perda de função, a parestesias, enfim. Estou falando de uma maneira bem geral e simples aqui para todos entenderem, não nada específico, né? E eu gostaria aqui de dizer que hoje Marília é uma referência, não só na parte da educação desses profissionais, mas também na parte da parte de atendimento nessa especialidade. Fica aqui minha gratidão, obrigado, uma boa noite.
Consulto segundo o secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam, que nos ouvem, vamos falar do lago. Vamos falar do lago, inclusive tem algumas respostas aqui da secretária. Bom, apesar que, né, o lago é um problema, depois que essa gestão entrou, eu nunca vi tanta sujeira no lago. Né? Eles limpam de vez em quando, mais próximo à festa da cerejeira, né? Porque é uma festa que interessa para o prefeito, né? Interessa muito para ele. E realmente, né, o lago ele virou uma vergonha, né? Que é o quintal da casa do prefeito. E eu fiz vários requerimentos, inclusive eu peguei um requerimento só para vocês terem uma ideia, foi feito em julho do ano passado, né, onde já tinha problema. E aí ele respondeu, ele não, né, deve ser a secretária que trabalha bastante, né, inclusive tinha pessoas limpando o lago munícipe porque eles não limpam, né. E daí ela me responde, ainda tem a cara de pau de responder, que a presença das plantas aquáticas e diminuição do nível de água nesta época do ano, isso daí o ano passado, tá? Causa a impressão de sujeira. Causa, viu, Ademar? A impressão de sujeira, né? Então, assim, aquilo ali é só impressão. Ela não tá suja, tá? Isso é a resposta do prefeito. Então, é só impressão de sujeira, né? Mas são apenas algas, né, e plantas aquáticas que se desprendem do fundo do lago e chegam à superfície. Essas plantas são continuamente retiradas. Retiradas não por eles, né? Por munícipes, né? Está sendo feito um estudo com o SAHAI, né, o ano passado, em julho, para a melhoria da água do lago nessa época do ano. Bom, enfim, isso aqui é a resposta oficial, tá? E aí mandei as fotos, isso aqui foi o ano passado, ó. Né? Olha como que estava. Agora, olha esse ano. Esse ano está pior ainda, né? Olha, esse ano, dá uma olhada, gente. Que essa foto foi que nós tirou. E também veio até... A Record veio aqui, né? Veio até a mãe do MC aí, estava olhando o lago, né? Ah, mas o prefeito, ele não sente vergonha, né, de ser incompetente. Ele não sente, né? Ele, na verdade, eu acho que para ele deve ser orgulho, né? Receber esse nome, né? Eleito por um vice, né? Porque ele realmente mesmo não tem moral, né? E prestígio nenhum, nem politicamente, né? Talvez como amigo dos amigos, né? Pode ser que ele tenha, né? Acho que os amigos falam, não, você é bom mesmo, e ele acredita, né? E aí, essa vergonha, né, que é sempre essas matérias, né, que é um cartão postal da cidade, é o ponto turístico da cidade, né? Acho que não tem outro lugar mais bonito que o lago na região. Infelizmente, essa má gestão deixa aquilo daquele jeito lá, né? E aí vocês colocam o nome que vocês quiserem. E aí, né, no final, nos 45 do segundo tempo, eu vejo uma matéria que finalmente eles concordam que o lago está sujo e vão limpar o lago. Que na matéria sai, o lago vai ser limpo. Estamos contratando uma empresa sem licitação para limpar o lago. Então, eles concordam, né, que hoje o lago está sujo, né? Você vai limpar porque está sujo, né? Então, eu só vim aqui fazer esse comentário, essa observação, que realmente, prefeito, é uma vergonha, né? Aliás, o senhor é uma vergonha, tanto para a sociedade, né, a nível local, como a nível Brasil, né? Porque essas notícias aí, saindo em televisão, né? Ah, mas sim, acho que ele não tem vergonha, né, de ouvir isso. Já está acostumado. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitido a partes. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Fabinho Policinani.
Com a palavra o vereador Fabinho Policinani.
Bom, primeiramente, boa noite, presidente desta casa, que compõe, vereadores, internautas. Só levantei, eu tenho acompanhado uma situação na cidade, não só no bairro onde eu resido, em vários locais, pessoas que pegam cachorros de porte grande, bravos, quando não estão soltos, estão na guia, mas sem a focinheira. E onde minha mãe mora, tem um cachorro, um Rottweiler, que o bicho espuma quando ele vê alguém, de tão bravo que é. Já mordeu a família, já mordeu o vizinho pôs o braço na frente para não perder o nariz, já arrumou confusão com a vizinhança inteira. Então, eu queria pedir aqui nessa Casa de Leis, por favor, pedir para o Dr. Rafael Matias que crie uma lei municipal. Várias pessoas, se você entrar no Facebook, você vai ver o tanto de gente que vem sendo atacado por cachorros de porte grande. Rottweiler, Pitbull. E o que que acontece? Nós vamos esperar um cachorro desse matar alguém? Acho que não, né? Então, eu pedi para o Dr. Rafael Matias para que faça uma lei municipal. Até questionei com ele sobre lei federal e ele me mostrou que existe projetos de lei, mas ainda não foram votados. Ele me mostrou que existem os projetos de leis federal, mas que não foram votados.
Permite uma parte?
Permito, bacana.
existe uma lei federal, tá, que proíbe animais como pitbull, como rottweiler, ou animais, cachorros de grande porte. Principalmente, eu acho que deve ter uma lei municipal que não pode andar sem pulseira no lago artificial. Eu acho que já existe uma lei
municipal. Só no lago, bacana. Só,
então, é o que eu estou falando.
É.
Eu falei que, se eu não me engano, existe uma lei. Porém, eu quero aproveitar a sua fala, que lá na ciclovia ali, da Garça até a Quinta da Baronesa, tem gente que anda ali com um cachorro pitbull sem focinheira no meio dos outros.
É um perigo.
Eu não sei se esse pessoal quer fazer graça, mostrar o cachorro, mas esses cachorros, pode ser que são manso para o dono, mas às vezes pode estranhar. E quem segura um animal desse?
Ninguém.
Quem segura um animal desse? A gente já viu tanto acidente. Mas existe uma lei federal e existe uma lei municipal que lá no lago artificial... Agora, não adianta só fazer lei, Fabinho, se não tiver fiscalização. Né? Por exemplo, eu já vi no lago o pessoal andando. É óbvio que você vai ligar lá para a polícia, vai criar um transtorno, a pessoa vai achar, oh, o vereador está querendo mandar, mas não é. Por exemplo, essa é a obrigação do vereador. E veja bem, Fabinho, quando se faz uma lei, né, para ela se efetivar, precisa ter fiscal para fazer cumprir a lei, senão não adianta. Vai ser projeto de gaveta, como o nosso querido Ademar Salvador falava aqui sempre.
Sim, com certeza. Mas no projeto já pedi para que o doutor coloque que o setor de postura, o setor da fiscalização, fiscalize, que tenha um número disponível para que nós possamos estar ligando. Para vocês terem uma ideia, eu fui chamar a atenção, Elaine, dessa moça. Ela soltou a mão do cachorro um pouco a corda para ele vir para cima de mim. Então, daria até para fazer uma representação contra ela. Mas eu não vou.
Permite uma parte, Fabinho?
Permito.
É bom você trazer esse assunto, até porque você está falando de animais aí, pitbull, grandes animais. Na verdade, o cidadão que tem animais, tem animal, não importa nem o porte, nem se é bravo ou não, esse animal tem que ser preso. Não tem que estar na via pública, igual aqui em Garça, a gente vê muito cachorro na rua, até cavalos, né? Então, é um desrespeito à lei. Como disse o Bacana, existe legislação já sobre esse assunto. Existe até no Código Penal, lei de contravenções penais, a falta de guarda e cautela com animais. Mas, infelizmente, é o que disse o Bacana. Mas são projetos de gaveta, que o Brasil não é falta de lei. Lei nós temos. Nós não temos a responsabilidade de cumprir a lei. Obrigado.
Sim, mas vamos fazer, gente. Eu conto com vocês, porque nós temos que fazer a nossa parte. E a prefeitura fazer a dela. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom, eu vou falar rapidamente aqui, vou dividir meu discurso em dois tempos aqui, presidente. Primeiramente, lembrando que em 2021, né, nós tínhamos sessões remotas devido à pandemia, e esses requerimentos, né, essa cobrança que a gente tinha do lago, da higienização do nosso lago artificial JK Williams, ele já vem esse descontentamento da população, essa cobrança da população com os vereadores, já desde aquele momento. Então, passou 21 inteiro, 22 inteiro, 23 inteiro, 24, aí começando, quase indo para o meio, infelizmente agora estão tomando providências, né, contratando uma empresa, segundo as fontes jornalísticas. Então, eu acredito que já há muito tempo que a própria população já vem vendo o cartão postal dessa cidade, nós vereadores aqui, sendo cobrados a todo momento. Então, espero que o excelentíssimo Poder Executivo da cidade possa fazer agora o serviço que não foi feito esses anos. Bom, e venho aqui retomar o que falei em primeiro momento, no primeiro tempo, presidente, do meu apoio, tá, ao serviço que está totalmente carente em nossa região, que é a parte de trauma na face, né, a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Ela tem essa abertura no Hospital da Santa Casa de Marília. Gostaria aqui de pedir, por gentileza, a todos os secretários dessa micro-região do Centro-Oeste Paulista, do Estado de São Paulo, que está na nossa região de Garça, Marília, que possa dar apoio, né, e ter os diálogos
mais abertos e mais conclusivos possíveis para estes pacientes que realmente precisam desse tipo de atendimento. Tanto os pacientes com traumas, politraumas, como pacientes especiais também que necessitam desse atendimento. Então eu venho aqui mais uma vez, com muita humildade, pedir a vocês, secretários da saúde, que possam, a Secretaria de Saúde de Marília, o Dr. Oswaldo, e os vereadores Hélio Ajeca, o Eduardo Nascimento, que preside a Casa de Leis lá da cidade de Marília, eles também apoiam, a Câmara Municipal de Marília apoia, e ela dá abertura e dá o apoio, principalmente, ao CROSS, ao Departamento Regional, à DRS, que é o Departamento Regional da Saúde, para esse serviço. Por quê? Porque os pacientes que vão lá, acidentados, pacientes especiais, eles vão com necessidade desse atendimento e que podem, se não tiver o pronto atendimento, né, aberto, com todo o apoio de vocês também, não só dos profissionais e da equipe do Dr. Cláudio Maldonado Pastore, que está lá dando esse trabalho, esse serviço à população, pacientes podem ter sequelas, parestesias, né, e o serviço cada vez mais eficiente para atendimento desses pacientes. Então, fica aqui meu apoio ao Eduardo Nascimento, presidente da Casa de Marília, ao vereador Hélio Ajeca, ao doutor Nechar também, que é um grande amigo que, por um telefonema, deu abertura à Secretaria da Saúde de Marília para esse diálogo, junto com a equipe da Residência de Traumatologia. Então, é muito importante. Pacientes, cada vez mais, semanalmente, né, necessitam desse tratamento, desse atendimento, mas também acidentados, que às vezes, no final de semana, no meio da semana, acidentes automobilísticos, né, acidentes esportivos, como eu coloquei aqui em algumas imagens de tomografias digitais, são pacientes que são de urgência, né, aparecem no pronto atendimento em porta aberta e que o serviço está lá, então necessita desse apoio. Então, essa intercomunicação de vocês é muito importante. Tem essa estrutura funcionando, esse serviço funcionando. Tem a equipe de ortopedia junto na Santa Casa de Marília, a equipe de anestesistas com a residência lá de anestesistas e junto com esse serviço que vai favorecer muito, né, para nossos pacientes. Principalmente para prevenir sequelas e outras coisas que, infelizmente, acontecem se não tiver o pronto atendimento. Então, fica aqui meu agradecimento, presidente. Fica aqui meu apelo. Mais uma vez, repito o que eu venho falando durante todos esses anos, mas eu venho aqui. São pessoas, é a face, é o nosso cartão postal, é o nosso rosto. E pode acontecer qualquer um acidente, o paciente ficar com deformidades, né, com paralisia. Então, o serviço está rodando lá. E nós precisamos de todos os secretários da saúde dessa região apoiando cada vez mais esse serviço. Muito obrigado. Desculpe se fui muito repetitivo nessa noite, nesse assunto, mas o serviço está de portas abertas a toda a região e é necessário falar. Obrigado.
Consulta o segundo secretário, os senhores oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Eu cumprimento o presidente, a mesa, vereadores, público que nos assiste, pessoal que ainda está aqui conosco de forma presencial, como o ex-vereador Marcão. O motivo da minha fala agora nos 5 minutos é para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Hoje, há um aplicativo SOS Mulher, ele é elaborado, ele é desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e ele é logado com a Justiça, o Tribunal, o ESAGE e a Prodesp. Então, assim que você, vítima de violência doméstica, foi até uma delegacia da mulher, pediu a medida protetiva, foi deferida a medida protetiva, você pode baixar o aplicativo em seu aparelho celular, só se lembrando que é SOS do Estado de São Paulo, SOS Mulher do Estado de São Paulo, e ali você cadastra a sua medida protetiva. Esse cadastro vai gerar um botão de pânico. Se você se sentir ameaçada pelo agressor, que é agressor de violência doméstica, nossa, é uma situação inusitada, né?
Você se sentiu ameaçado, ele foi até a porta da sua casa, é seu ex-companheiro, seu ex-marido, é seu familiar, seu ascendente, foi até a porta da tua casa ou te encontrou na rua em via pública. Você pode acionar o botão do pânico. Esse aplicativo ele tem um GPS e ele entra no Copom da Polícia Militar com prioridade de atendimento. Então, hoje a gente tem a Patrulha Maria da Penha para esse tipo de atendimento. E é bom a gente falar sobre violência doméstica, que a gente vê que é uma crescente, né? A gente vê agressores, às vezes as vítimas, elas precisam quebrar o ciclo de violência para poderem denunciar os seus agressores, né? E a gente não tem um perfil de agressor. Agressor pode ser qualquer um que naquele momento resolveu ameaçar, injuriar ou até mesmo praticar algum tipo de agressão física, patrimonial e sexual contra a vítima.
Permite uma parte?
Permito, vereador.
Importante esse procedimento da Polícia Militar junto à Polícia Civil, aos órgãos públicos. A gente percebe que há uma dificuldade muito grande na proteção das pessoas, principalmente da mulher. Inclusive, nessa data de ontem, nós tivemos um caso grave também na cidade de Marília, cidade vizinha nossa aí, com a morte de uma mulher nessas mesmas condições. Então, tudo que for possível para melhorar o atendimento nesses casos, dessas ocorrências com mulher, é sempre bem-vindo. Parabéns aos órgãos. Obrigado.
Muito obrigada, tenente, pelo complemento. Eu acho importante falar sobre isso e ventilar isso para as vítimas, porque é um aplicativo novo, recente, ele demorou para chegar na cidade de Garça, e as vítimas que têm essas medidas antes, há 2 meses atrás, elas têm ciência desse aplicativo. As mais antigas já não sabem da existência desse aplicativo. E como eu disse, violência doméstica, ela não tem perfil, pode ser qualquer companheiro, familiar, que acabe numa violência física, numa violência psicológica, patrimonial, sexual, que pratique aí contra a sua companheira, familiar. Então, é importante. Às vezes as pessoas perguntam, mas é só para violência doméstica? É só para violência doméstica, tá? E assim eu termino a minha fala, para a gente propagar isso aí, levar conhecimento dessas vítimas. Geralmente são mulheres vulneráveis que passaram por isso em algum momento de suas vidas e nós temos aí o dever de dar para elas a sensação de segurança que um aplicativo 190 ele fornece.
Uma parte, vereadora?
Pois não?
Peço a parte para a vereadora, às vezes, mas eu pedi com todo respeito. Eu gostaria que nesses segundos finais parabenizar por esse material informativo, querendo ou não, é uma informação muito relevante para as mulheres. E principalmente uma nota de repúdio a, infelizmente, essas coisas acontecerem, mas ainda, em pleno século XXI. Muito parabéns pelas suas falas.
Obrigada. E a população em si, acredito que precisa repudiar pessoas que cometem esse tipo de agressão por conta do gênero da mulher. Obrigada.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.